DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Crise de combustíveis em Nampula, norte de Moçambique, provoca especulação de preços e contrabando do produto.
Eu venho aqui para 34 horas, até agora não consegui comprar com combustível.
Nós compramos lá a 90 e vendemos aqui a 110, 120.
Alemanha e Israel assinalam hoje 60 anos de relações diplomáticas. Saiba mais neste Jornal da Manhã da DW para esta segunda-feira, hoje 12 de maio de 2025, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Madalena Sampaio. Hoje também teremos mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Para já fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Iniciamos este jornal com uma viagem a Moçambique, onde a escassez de combustível, que se arrasta desde finais de março, continua a afetar várias províncias do país, com destaque para a de Nampula, a mais populosa do país. A crise agravou-se nas últimas semanas, provocando longas filas nos postos de abastecimento, aumento de preços no mercado informal e protestos da sociedade civil, como nos detalha a partir da capital do norte de Moçambique, Sitoi Lutsack.
Segundo relatos de residentes, a maioria das bombas de combustível está inoperacional, o que tem forçado os cidadãos a passar horas e, por vezes, noites inteiras à procura do produto. É o caso do taxista Gildo Alberto.
Eu venho aqui para 34 horas, até agora não consegui comprar com combustível, a falta de combustível. A maioria chegaram àquela hora da interesse. É, ninguém apareceu até agora. Ninguém apareceu. O combustível está muito caro, também não aparece aqui nas pombas de Nauá.
O operador de taximota, Mário Inácio, partilha o momento do drama. Diz que, além da escassez, enfrenta a queda de clientes.
É muito preocupante, sim, porque hoje em dia até para conseguir, pelo menos aí na estrada, nós somos taxistas, pelo menos aí na estrada, para conseguirmos um 100, um dia só, não está fácil.
Com a escassez, o mercado informal tem se expandido. Vários cidadãos revendem combustível adquirido nas bombas, muitas vezes em condições inadequadas. Um litro de gasolina, cujo preço oficial é de 85,82 meticais, cerca de 1,18 euros, chega a ser vendido a 300 meticais ou mais no mercado paralelo. Amade Bernardo, técnico de saúde, encontrou na revenda de combustível uma forma de aumentar os rendimentos.
Nós compramos lá a 90 e vendemos aqui a 110. 120. Não, abastecemos nas latas específicas para combustível e daí colocamos nas nossas garrafas para revender.
Entre os consumidores, cresce a percepção de que as elites políticas e econômicas não enfrentam as mesmas dificuldades. Acusa alguns postos de combustível de priorizar o abastecimento de veículos governamentais ou de empresas ligadas ao Estado, enquanto a população em geral permanece nas fileiras. O gestor da bomba Eco, Miguel Amorim, refutou as alegações, garantindo que os contratos com clientes institucionais são cumpridos sem favorecimentos.
Em princípio, não é bem priorizar o governo. Nós, na qualidade de empresa, temos firmado contratos com os nossos clientes, que por em nenhum momento devemos falhar ou honrar os nossos compromissos.
No dia 29 de abril, o governador de Nampula, Eduardo Mariano Budula, assegurou que a situação seria resolvida ao longo da semana, afirmando que o combustível já teria chegado e aguardava apenas procedimentos logísticos para a distribuição.
Vai ser reposta a posição. Isso era uma questão de descarga, de desembarque do combustível, daquilo que eu tenho como informação. Mas, segundo me disseram ainda hoje, que vai começar a haver a gasolina nos próximos dias.
Contudo, duas semanas depois, a situação mantém-se praticamente inalterada. A frustração tem alimentado mobilizações civis. No último sábado, a organização Cochicuro liderou uma manifestação pacífica em Nampula, exigindo esclarecimentos no setor da energia. Gamito dos Santos, ativista social e diretor executivo da organização, criticou a ausência da comunicação oficial.
Que os governantes acham que apenas só temos deveres, nunca temos direitos. Nós não podemos ressuscitar uma instituição pública para vir ao público e nos dizer o que é que está a se passar. E os governantes deste país têm hábito de nos dizer nada. Há falta de comunicação.
Sitoi Lutsack, DW, Nampula.
Obrigado, Citoy Lucek. Para já, a pergunta que está na nossa página do Facebook: como avalia a atuação do governo moçambicano diante da crise de combustíveis no país? A Cássio King Nicua diz que é problema da corrupção e é também uma vergonha em plena governação ainda capturada falar-se de crise de combustível. Mingus Manha Panha diz que em Moçambique há um grupo de pessoas que se fazem de ser governo só para fazer mal ao povo moçambicano. Benedito Anselmo Tomo diz que são consequências das manifestações pós-eleitorais e Rasto Mundula rebate a posição e a opinião de Benedito e questiona quando é que a crise de combustíveis começou e por que aqui no período das manifestações não houve problemas de combustíveis. Mais comentários ainda neste jornal, você também pode participar do nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano promete introduzir um sistema eletrónico para o controle de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde. A ideia é travar roubos de fármacos e garante expulsar os profissionais do setor envolvidos, segundo o ministro da Saúde, Hussein Issi. Moçambique já arrecadou 183 milhões de euros do primeiro projeto de gás natural liquefeito produzido pela plataforma Coral Sul, estacionada nas águas ultraprofundas da bacia do Rovuma. A confirmação é do ministro dos Recursos Minerais e Energia moçambicano, Estevão Pali, à agência de notícias Lusa.
Este projeto é a prova de que projetos desta natureza podem ser realizados em Moçambique e que Moçambique tem um potencial para albergar projetos desta envergadura. Nesta fase, portanto, o acumulativo para receitas do Estado já estamos acima dos 200 milhões de dólares americanos.
Desde o início da produção, em novembro de 2022, já foram feitos 104 carregamentos de gás e Estevão Pali espera mais encaixes nas contas públicas em termos financeiros.
Esperamos que anualmente os ganhos para o país sejam na ordem de 1,2 mil milhões de dólares por ano. É algo que para a nossa balança de pagamentos, para o nosso erário público é significativo.
O jornal O País de Moçambique noticiou neste domingo que o governo de Daniel Chapo poderá usar ainda este ano todos os recursos arrecadados com projetos de petróleo e gás que originalmente deveriam ser destinados ao Fundo Soberano para financiar iniciativas do Executivo, como a compra de livros escolares, vacinação infantil e aquisição de sementes. Em Cabo Delgado, camponeses denunciam detenções arbitrárias ligadas à mina de grafite situada no distrito de Balama. Segundo o jornal País, vários agricultores estão presos desde 2 de maio após uma operação da polícia para reabrir a estrada que dá acesso à mina, fechada há quase 8 meses devido a um conflito fundiário entre a comunidade e a mineradora. O presidente angolano João Lourenço visita esta segunda-feira o Gabão a convite do seu homólogo recém-eleito Brice Oligui Nguema, de acordo com o Jornal de Angola. Mais de 600 pessoas terão morrido vítimas da cólera em Angola desde janeiro, de acordo com o semanário angolano Novo Jornal. No mesmo período, a doença infectou mais de 19 mil pessoas em 17 das 21 províncias angolanas.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente do Israel, Isaac Herzog, chega hoje a Berlim, onde vai encontrar-se com o seu homólogo alemão Frank-Walter Steinmeier no âmbito da comemoração do 60º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Isaac Herzog reúne-se também com mais de 100 jovens alemães e israelitas, conscientes de que o antissemitismo aumentou muito, especialmente entre jovens alemães, desde o início da guerra na faixa de Gaza, há mais de um ano e meio. Adzong e Sandmeier viajarão depois juntos para Israel, onde visitarão um kibbutz na fronteira com a faixa de Gaza. As relações Alemanha-Israel atravessam um momento atípico depois da invasão à faixa de Gaza. Berlim tem feito duras críticas às ações de Israel no enclave, principalmente ao bloqueio da ajuda humanitária. Na sua primeira entrevista à ARD como chanceler alemão, Friedrich Merz voltou a destacar a posição alemã. Deve ficar claro que Israel deve cumprir as suas obrigações ao abrigo do direito internacional. Vemos a evolução dos últimos dias com preocupação. O chefe do executivo germânico insiste que o governo de Benjamin Netanyahu deve facilitar o apoio humanitário na faixa de Gaza. Israel também deve continuar a ser um país que cumpre as suas obrigações humanitárias, especialmente onde esta terrível guerra está a ter lugar na faixa de Gaza. Friedrich Merz reconhece, no entanto, o direito de Israel se defender contra o ataque brutal dos terroristas do Hamas a 7 de outubro de 2023. Apesar das críticas, o novo chanceler alemão sublinha a importância de Israel nas relações com a Alemanha. Por isso, o novo ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha visitará Tel Aviv nos próximos dias. Em novembro do ano passado, o Tribunal Penal Internacional de Haia, TPI, emitiu mandados de captura contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e outros governantes. Os mandados referiam-se a alegados crimes de guerra na faixa de Gaza. A Alemanha é um dos membros fundadores do TPI, por isso teria de prender Netanyahu se este se deslocasse ao país. No entanto, antes das eleições, o novo chanceler da Alemanha disse, após uma conversa telefónica com Netanyahu, que enquanto chanceler iria encontrar formas e meios para garantir que ele possa visitar a Alemanha e partir sem ser preso. Uma fórmula que agora Merz não repetiu após a sua eleição como chanceler.
DW Notícias.
O grupo Hamas anunciou neste domingo que vai libertar em breve o refém israelo-americano Edan Alexander, detido em território palestiniano desde os ataques de 7 de outubro de 2023. A libertação acontecerá na sequência de conversações com representantes americanos sobre uma trégua em Gaza. No entanto, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu diz que mesmo assim a ofensiva das suas tropas continuarão no enclave. Pelo menos 23 pessoas morreram no último sábado após 4 ataques separados de homens armados no estado de Benue, centro da Nigéria, segundo fontes humanitárias citadas pela agência de notícias AFP. A China e os Estados Unidos acordaram após as conversações realizadas neste fim de semana em Genebra, na Suíça, a criação de um mecanismo de consultas comerciais e econômicas para solucionar a guerra tarifária declarada pelo presidente norte-americano Donald Trump, informou neste domingo o governo chinês. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse neste domingo estar disposto a reunir-se com seu homólogo Vladimir Putin na próxima quinta-feira em Istambul. Contudo, Zelensky insiste como condição para um cessar-fogo que poderá começar, que deveria eventualmente começar hoje. Mas Putin diz que está disposto para essas negociações, mas não quer pré-condições.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao 17º episódio do audiolivro Contra o Crime, Não Acredite na Propaganda, escrito por Crispin Moakideu. No episódio anterior, no intervalo das aulas, Miguel contou a André e Edson como conseguiu curar-se do envenenamento de que tantos calandenses foram vítimas. Bastou beber um remédio tradicional recomendado pela sua avó. E os jovens começaram imediatamente a partilhar com os amigos a receita para a cura. É precisamente sobre este tema que o jornalista Tiago fala hoje no seu programa. Vamos ouvir.
O professor era um homem simples. Estava vestido com um casaco tweed castanho com remendos de couro nos cotovelos. O seu cabelo era completamente branco, assim como a barba. Era o convidado do programa de rádio de Tiago, Os Fatos Importam. Tiago estava sentado em frente ao professor, falando ao microfone. Como disse anteriormente, o professor Diogo é toxicologista, o que significa que estuda a segurança e os efeitos biológicos das drogas, produtos químicos e outras substâncias venenosas sobre os organismos vivos. Professora, diz-se que uma infusão de folhas de bocol pode curar o envenenamento por aflatoxinas. É verdade? O professor limpou a garganta. Essa é uma afirmação totalmente infundada, disse ele com firmeza. Não há qualquer prova de que a árvore bocol seja eficaz contra o envenenamento por aflatoxinas. Talvez, para compreender melhor isto, seja importante compreender o que são aflatoxinas. O professor continuou a explicar que as aflatoxinas são um veneno natural que se encontra num fungo conhecido como aspergilos e que tem como alvo o fígado. Se alguém tiver sido envenenado por aflatoxinas, a primeira coisa a fazer é remover imediatamente a fonte da toxina. Também é importante que o paciente aumente a ingestão de proteínas e das vitaminas A, D, E, K e B para reforçar o sistema imunitário, explicou ele. Então, está a dizer que a medicina tradicional é má, professor? Perguntou Tiago. Não, de modo algum. Todos os medicamentos, tanto convencionais como tradicionais, precisam de ser testados e certificados, disse o professor. Mas tenho a certeza que os medicamentos à base das folhas de bocol não foram testados por ninguém, pelo que não podem ser recomendados para o uso humano. Vitória, a produtora do programa, fez sinal a Tiago de que já havia uma chamada em linha. Tiago carregou no botão e colocou o ouvinte no ar. Chamava-se Vicente. Professora, como pode estar tão certo de que esta misteriosa doença é realmente causada por esta toxina? Perguntou Vicente. Afinal, o governo levou muito tempo para nos dizer a verdadeira razão desta doença. O professor explicou que era muito difícil diagnosticar o envenenamento por aflatoxinas e que esta foi provavelmente a razão pela qual o governo levou algum tempo a anunciar a causa. Obrigado, professor. E obrigado, Vicente, por ter telefonado. Lembre-se, os fatos são importantes. Quem quer que tenha iniciado o rumor de que a árvore bocol cura o envenenamento por aflatoxinas pode muito bem ter tido no coração os melhores interesses das pessoas. Pode ter querido ajudar, mas, no final, pode ter causado mais danos do que benefícios. Verifique sempre os fatos antes de partilhar. Os fatos são importantes.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como avalia a atuação do governo moçambicano em relação à crise de combustíveis no país? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. Continuam a chegar muitos comentários. Rosário Ntepa nos escreve a partir do distrito de Xemba, em Sofala, no centro de Moçambique, e diz que isso reflete a má governação e a má gestão do governo do presidente Daniel Francisco Chapo. A Sane Rosa Saíde diz que o governo não tem sentimentos com o seu povo e nós já percebemos que estamos num país sem governo. Recebemos também mensagem de Jonas Faustino, que acredito que é um plano e objetivo por detrás desta alegada crise. Já ouvimos que há combustíveis nos portos, mas falta divisa para adquiri-lo. Colocamos assim em ponto ponto final a este Jornal da Manhã de hoje, com a apresentação da Mãe Fernando, edição de Madalena Sampaio. Voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora. Até lá, fique bem e tenha uma ótima semana.